Hoje é terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Estamos começando.
Nós estamos na evolução do universo, o homem, na página 76.
E na quarta edição, a página é 124.
Então, nós vimos antes sobre como cada entidade superior, não entidade, mas como cada grupo, né, de seres superiores também estavam em evolução e como foi a interferência desses seres no na formação do próprio homem, na evolução do próprio homem. E nós estamos ainda em Saturno, vendo então a ação desses seres superiores, e isso tinha a ver com o corpo físico, né? Com o surgimento de um germe que seria depois, viria a ser o que hoje é o nosso corpo físico. Atentemos agora para os fantasmas humanos dotados de vida aparente. Ele usa a palavra fantasmas aqui, referente a algo que ainda não é dotado de alma nem de espírito, né? Está falando desse corpo calórico e que os anjos, então, animam. Durante o período saturnino, aqui considerado, eles se transformam incessantemente e assumem os mais diversos aspectos. No curso ulterior da evolução, suas formas se tornam mais definidas e até às vezes permanentes. Deve-se esse resultado ao fato de, agora, eles se impregnarem pela atuação dos espíritos da vontade, tronos, observáveis já no início da evolução saturnina. Como resultado dessa intervenção, os próprios fantasmas humanos aparecem com uma forma de consciência extremamente rudimentar e nebulosa. Imaginemo-la ainda mais reduzida do que aquela do sono sem sonhos. É a consciência dos minerais nas condições atuais. Essa consciência estabelece uma harmonia entre o ser interior e o mundo exterior físico. Em Saturno, são os espíritos da vontade os reguladores dessa harmonia, e o homem aparece, então, como uma reprodução da própria vida de Saturno. Nesse nível de evolução, o homem é, em escala reduzida, aquilo que é Saturno em grandes proporções. Com isso, é fornecido o primeiro germe para aquilo que ainda hoje se encontra em estado rudimentar, o homem espírito, Atma. No interior de Saturno, essa vontade humana nebulosa manifesta-se à percepção suprassensível por meio de efeitos comparáveis a odores, entre aspas. Para fora, isto é, em direção ao espaço cósmico, existe uma manifestação como a de uma personalidade, porém não governada por um eu interior. Lembram antes uma máquina regulada a partir do exterior. Seus reguladores são os espíritos da vontade. Uma recapitulação das descrições precedentes leva-nos a ver que, a partir do ponto central da evolução saturnina, podemos caracterizar as etapas da mesma, comparando seus efeitos com as impressões sensoriais da atualidade. Dissemos que a evolução de Saturno se manifesta como calor, ao qual se juntam fenômenos luminosos, depois fenômenos gustativos e sonoros, e finalmente algo que, para o interior de Saturno, manifesta-se como sensações olfativas e, para o exterior, como um eu humano que atua maquinalmente. O que nos revela a evolução saturnina em suas fases anteriores ao estado de calor? Aquilo que existia então não se pode comparar de modo algum com impressões sensoriais. A fase calórica é precedida por um estado que o homem atual só pode vivenciar em seu ser interior. Quando o homem se abandona a representações que ele próprio forma em sua alma, sem a intervenção de nenhuma impressão exterior, possui em seu íntimo algo que nenhum sentido físico pode perceber. Algo que, do contrário, como percepção, só é acessível à visão superior. Mesmo as manifestações saturninas que precedem a fase calórica somente podem existir para a percepção suprassensível. Podemos distinguir nessa fase três estados diferentes: calor puramente anímico, imperceptível exteriormente; luz propriamente espiritual, traduzida em trevas para o exterior; e, por último, essência espiritual, perfeita em si mesma e que dispensa qualquer ser exterior para ter consciência de si mesma. O calor puramente interior acompanha a aparição dos espíritos do movimento. A luz puramente espiritual, a dos espíritos da sabedoria. A pura essência interior relaciona-se com a primeira emanação dos espíritos da vontade. Por conseguinte, com a aparição do calor saturnino, nossa evolução abandona o domínio da vida interior, da pura espiritualidade, para entrar pela primeira vez numa existência exteriormente manifesta. A consciência atual terá, evidentemente, uma grande dificuldade em aceitar ainda a afirmação de que, com o estado de calor saturnino, aparece também pela primeira vez aquilo a que chamamos tempo, entre aspas. Com efeito, os estados anteriores não são temporais e pertencem àquela região que podemos chamar de duração na ciência espiritual. Por isso, tudo o que se relata nesse livro acerca de estados na região de duração deve ser compreendido tendo em vista que as expressões referentes a condições dentro do tempo são empregadas unicamente a título de analogia para facilitar a compreensão. Na linguagem humana, aquilo que de certa forma precede o tempo não se pode caracterizar a não ser por meio de expressões que contenham a ideia de tempo. Por conseguinte, deve-se ter presente que, embora as três primeiras fases de Saturno não se tenham desenvolvido sucessivamente no sentido atual, não é possível descrevê-las senão sucessivamente. Outro sim, apesar de sua duração ou simultaneidade, sua interdependência é tal que se pode comparar a uma sucessão temporal. Com essa alusão aos primeiros estados evolutivos de Saturno, esclarece-se também qualquer pergunta adicional relativa a um de onde desses estados. É evidente que, do ponto de vista puramente intelectual, é possível contrapor sempre de novo, a cada origem, a questão da origem da origem. No entanto, Isso não é possível diante dos fatos. Uma analogia nos facilitará a compreensão. Ao encontrarmos marcas gravadas numa estrada, podemos perguntar: de onde provém? E a resposta poderá ser: das rodas de um carro. Podemos prosseguir com nossas indagações: de onde vinha o carro? Para onde ia? E novamente será possível uma resposta baseada nos fatos. Poder-se-á perguntar ainda: quem ia no carro? Que intenções tinha a pessoa que usava? O que fazia? No entanto, chegará um momento em que as indagações cessarão devido à própria natureza dos fatos. A pessoa que continuar indagando se afastará da intenção da pergunta original, continuará, de certa forma, perguntando mecanicamente. Em casos semelhantes ao exemplo dado, nota-se facilmente o ponto no qual os fatos põem um término às perguntas. Mas diante das grandes questões cósmicas, esse ponto não é tão fácil de esclarecer. Contudo, num exame apurado, descobriremos que todas as perguntas relativas ao de onde devem cessar nos estados saturninos já descritos, pois que chegamos a uma região na qual os seres e processos se justificam por si mesmos e não por aquilo de que procedem. Da evolução de Saturno resulta o desenvolvimento do germe humano até certo ponto. Alcançou a consciência inferior, nebulosa, da qual falamos atrás. No entanto, não se deve supor que sua evolução se inicie apenas na última fase de Saturno, pois os espíritos da vontade atuam através de todas as fases. Acontece, porém, que, para a percepção suprassensível, o resultado se destaca mais nitidamente no último período. De um modo geral, não há um limite definido que separe as atividades dos diversos grupos de seres. Ao dizer que primeiro atuam os espíritos da vontade, depois os espíritos da sabedoria, etc., não queremos afirmar que eles atuam exclusivamente em cada período. Eles atuam através de toda a evolução saturnina. Apenas sua atividade pode ser mais bem observada nos períodos citados. Por assim dizer, os diferentes seres assumem, nos vários períodos, a direção. Assim, pois, a evolução saturnina aparece, em seu conjunto, como uma elaboração, pelos espíritos da sabedoria, do movimento, da forma, etc., daquilo que emanou dos espíritos da vontade, ou tronos. Todas as referidas entidades espirituais atravessam, então, por sua vez, uma evolução. Por exemplo, depois de haverem recebido a vida refletida por Saturno, os espíritos da sabedoria passam a ocupar um nível diferente do anterior. Os frutos dessa atividade aumentam as faculdades de seu próprio ser. Como consequência, terminada essa sua atividade, eles penetram num estado análogo àquele que ocorre para o homem durante o sono. A seus períodos de atividade em Saturno, seguem-se outros nos quais, por assim dizer, vivem em outros mundos. Sua atividade se desvia então de Saturno. Por esse motivo, a percepção clarividente observa na evolução saturnina um crescendo e um decrescendo. O crescendo dura até a formação do estado calórico, com os fenômenos luminosos começam a decrescer. E quando os fantasmas humanos assumiram forma definida, graças à influência dos espíritos da vontade, os seres espirituais foram se retirando paulatinamente. A evolução saturnina vai se extinguindo até o total desaparecimento. Inicia-se como que um período de repouso. Ao mesmo tempo, o germe humano entra num estado comparável à dissolução. Não se trata, porém, de desaparecimento total, mas de um processo análogo ao da semente vegetal, que repousa na terra à espera do momento de germinar. Assim, descansa o germe humano no seio cósmico, aguardando um novo despertar. E quando chega o momento de seu despertar, também as referidas entidades espirituais adquiriram, sob outras condições, a faculdade que lhes permitirá a continuidade de sua atuação sobre o germe humano. Os espíritos da sabedoria atingiram a faculdade em seu corpo etérico de irradiar a vida e doá-la a outros seres, e não só, como quando em Saturno, apenas fruir o reflexo da vida. Os espíritos do movimento alcançaram um nível atingido pelos espíritos da sabedoria em Saturno. O membro inferior de sua entidade era ali o corpo astral. Agora, eles possuem um corpo etérico ou vital. De modo análogo, os demais seres espirituais atingiram um grau a mais de evolução. Todos esses seres espirituais podiam, portanto, exercer na evolução ulterior do germe humano uma ação diferente daquela que exerciam em Saturno. No final da evolução saturnina, o germe humano havia entrado numa fase de dissolução. Para que os espíritos mais evoluídos pudessem retornar o seu trabalho no ponto em que o interromperam, o germe humano deveria repetir, abreviando-as, as fases de sua evolução saturnina. A faculdade de percepção suprassensível observa essa recapitulação. O germe humano sai de seu retiro e começa a desenvolver-se por sua própria iniciativa, em virtude das forças adquiridas em Saturno. Ressurge das trevas, qual um ser dotado de vontade, reconquista a aparência da vida, a natureza anímica, etc., até chegar ao estado de manifestação automática de personalidade que possuía no final da evolução saturnina. Tá muito complicado?
Eu queria trazer uma imagem que me veio quando ele estava falando da uma situação em que os espíritos da vontade, será? Ou da sabedoria? Acho que é da vontade, né? Que ele fala que eles tinham uma espécie de percepção de um reflexo da vida que era gerada em Saturno. Mas, ao mesmo tempo, eles eram responsáveis por esse processo também da vida, uma coisa assim. E aí me veio que, porque aí eles então têm esse reflexo da vida e vão, no final do processo, depois que acaba essa fase de Saturno, eles estão maduros para depois, na outra fase, doarem vida, né? Então já é uma outra, um outro passo. E me veio a imagem de quando a gente faz um trabalho artístico, que a gente tem uma ação, seja para música, fazer uma música, fazer uma poesia, ou seja, na arte visuais, na arte plástica é até mais visível isso, mais perceptível, que a gente, às vezes, até tem uma ideia inicial e a gente começa a elaborar um trabalho artístico. Na medida em que a gente começa a fazer, ele começa a aparecer o resultado, e aquele resultado gera na gente uma coisa que é fruto da própria obra em nós. Então, é um reflexo, né? Me veio isso, que acaba tendo uma ação sobre nós, daquilo que nós mesmos fizemos.
A obra tem sua própria vida.
É, à medida em que a gente começa a realizar, ela passa a ter uma vida própria, vamos dizer assim, e ela passa a refletir para nós algo que nós não conhecíamos, né? Então, me pareceu isso do que ele fala aqui, do reflexo da vida nesses seres, né?
Eu acho que acontece até quando a gente escreve também. O texto começa a ter seu próprio ritmo, não sei.
A Regina chegou?
Eu cheguei. Faz um tempinho. Desculpem que hoje eu perdi a hora. No telefone, a coisa não tocou aqui, pelo amor de Deus. Bom, é uma pena. E aí, bom, eu acho que tem aquilo que a gente falou, né? Que o que está sendo criado também tem vida, né? É uma vida que não é só nossa, né?
Começa a ter uma influência sobre nós.
Sim. Agora é interessante, ele vai aos pouquinhos trazendo cada vez um elemento, né? Porque não é fácil para a gente ficar imaginando algo assim tão fora da nossa vivência, né? Mas aí complica mais ainda, e ele já até avisa, né? Que vai ser muito difícil de entender, e realmente é a coisa, eu acho que mais difícil de a gente realmente entender, é algo sem o tempo, né? A gente não consegue imaginar isso quase, né? Então ele fala,
simultaneidade.
A gente acaba falando que vem uma coisa depois da outra, e isso já gera uma noção de tempo, né? Mas que existiu um período desse processo de Saturno que o tempo ainda não era uma coisa prevalecente. Quer dizer, ele fala que lá pelo meio do processo de evolução é que o tempo passa a fazer parte do processo evolutivo. Então, assim como a matéria que vai se condensando, se transformando o que era espiritual, anímico, em calor, né? Calor físico. Então, esse é tão sutil que a gente consegue imaginando que esse mundo espiritual vai criando algo físico, material. E isso acontece também em relação ao tempo, né? Que vai saindo da eternidade e vai entrando numa região onde agora quem está dentro dessa região vai começar a se relacionar com o tempo cronológico, né?
Mas é
Lentamente.
interessante que ele fale isso, porque quando ele fala calor, antes de ter a matéria, antes de ter gás e líquido, porque eu escutei a gravação do domingo ontem, ele faz sentido, faz um certo sentido, porque a energia, pelo que eu entendo, a energia, ela é energia e matéria, elas são a mesma coisa. Matéria como se fosse energia condensada ou congelada, né? Então, faz sentido que, em vez de usar a palavra energia, ele usou a palavra calor, né? Que primeiro tínhamos energia e depois foi criando-se a matéria. Então, acho que o Einstein ia gostar dessa forma de organizar as coisas. E é interessante que é bem na época que estava se estudando isso, né? Claro que devia ter meia dúzia de pessoas do planeta que estavam entendendo a energia dessa forma, mas eu acho que faz sentido. E o tempo, ele é a quarta dimensão, né? Então, se não há matéria, não há tempo, de certa forma. Aí eu acho que faz sentido que o tempo comece depois que comece a existir a matéria.
É, exato.
Uma outra coisa que ele chama atenção é que se a gente vai lidar com esses assuntos de uma maneira intelectual, onde nós vamos ficar sempre perguntando, mas da onde surgiu isso, né, e aquilo, quer dizer, ficar nesse âmbito de uma especulação através de perguntas, isso não vai levar a nada, porque vai afastar daquilo que é o inicial, no sentido...
As primeiras perguntas.
É, daquilo que... Bom, da onde que a gente está partindo, né? Eu acho aqui isso uma coisa bastante importante, porque nós temos uma parte intelectual que ela fica sempre nas perguntas insaciáveis, né? Então, a gente tem que cuidar que um assunto como esse, ele é muito mais contemplativo do que especulativo, do que não é algo para que o intelecto, vamos dizer, se sacie ou queira, né, respostas nesse sentido, mas é como a gente poder conhecer, aprender as coisas de um outro jeito.
Uhum. Tem uma... Eu acho que é bem interessante que ele fala, né, do início de um mundo material. Ele está falando disso, né? Mas não significa que antes disso não teve evolução e nem teve nada, né? Então, é uma dimensão assim fora de, né, de alcance assim intelectual. E me veio, quando ele falou isso, uma coisa que eu vou aqui me meter a contar, e depois a Sandra provavelmente vai me corrigir, mas eu vou tentar mesmo assim, que essa questão de a gente ter essa possibilidade de compreender ou aceitar algo que é incompreensível, de certa maneira, né? Então, eu me lembrei de uma história que ela contou, que ela estava falando, eu não me lembro qual era o assunto, a criação do mundo, lá na época do... E aí uma aluna perguntou, professora, mas quem é o pai de Deus? Aí ela disse que deu aquele pânico inicial, né, daquela pergunta brutal, e de repente ela respondeu, mas, ô fulana, quem é o pai do pai de Deus? Aí disse que ela olhou para a professora e falou, ah, entendi. Pronto, ficou explicado a infinitude da pergunta, entendeu? E é um pouco isso que a gente precisa, né?
É mais ou menos como colocar um espelho na frente do outro, assim.
Sim.
Tem uma daquelas lendas do começo do mundo, eu acho que é de origem africana, onde eles falam que o mundo ele está em cima de uma tartaruga. Vocês escutaram essa? E a tartaruga está onde? Ah, está em cima de outra tartaruga. E assim por diante. Então, essa é a solução final.
A gente vai ter que dar uma parada. Vamos fechar?
Sim.